a melhor previsão de toda a União Europeia. Aliás, já não restam muitas dúvidas que um dos aspectos mais visíveis desta recuperação está no contributo das exportações e do investimento, e em particular do investimento direto estrangeiro, que em 2021 verificou um novo máximo de 2,7 mil milhões de euros. A presença em Hannover como país parceiro é um sinal de afirmação do país, mas ao mesmo tempo uma responsabilidade de não parar ou alterar o percurso que está a ser feito. Um caminho que sabemos bem só pode ser feito com sucesso se tivermos empresas competitivas com capacidade de inovação. São elas que criam a riqueza, mas também com pessoas qualificadas e adaptadas aos novos desafios.
Senhor deputado Carlos Pereira, tem de concluir, se faz favor.
Termino já. Senhoras e senhores deputados, as agendas mobilizadoras deverão estar no terreno antes do verão. A capitalização das empresas deverá acelerar e o novo incentivo fiscal à recuperação ajudará a promover o investimento a par dos benefícios fiscais dirigidos a projetos estruturantes. Com este enquadramento, a que se junta o reforço do investimento público, que cria condições de atratividade do país, podemos manter a ambição de progredir nas cadeias de valor com o fabrico de produtos de maior valor acrescentado e assim fazer crescer a economia. Muito obrigado.
O Sr. Deputado tem 5 pedidos de esclarecimento. Presumo que em 2 blocos. O primeiro pedido de esclarecimento pertence ao Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto, da Iniciativa Liberal. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, Sr. Deputado, eu confesso que vi com muita surpresa a sua referência aqui, a sua celebração de Portugal ter finalmente recuperado os níveis pré-Covid. Eu aproveito o facto de estar aqui muita juventude nas galerias para relembrar uma imagem que circula muito pela internet de um participante que festeja de forma muito feliz uma conquista e no final a última imagem é ele ser o terceiro classificado. Nós aqui estamos a... O Sr. Deputado está aqui a festejar Portugal ter sido um dos últimos países da União Europeia a recuperar os níveis pré-pandemia. Só o fez em 2022, enquanto grande parte dos países europeus já o tinham feito em 2021. Não é motivo para celebrarmos. Senhor Deputado, eu acho que é bastante irónico que o PS venha para aqui falar sobre comércio externo e as enormes vantagens do comércio externo. Porque foi precisamente o PS, nos últimos anos, que depois de uma recuperação em que o saldo da balança corrente finalmente se tornou novamente positivo ali em 2012-2013, foi precisamente durante um governo PS que não só esse saldo baixou, tanto da balança corrente como o da balança comercial, não só esse saldo baixou, como se tornou negativo nos últimos 2 anos. Portanto, nós vemos aqui o PS a celebrar uma enorme vitória do nosso comércio externo, das nossas exportações, quando aquilo que aconteceu foi exatamente o contrário. Ou seja, celebram por um lado um último lugar e por outro uma coisa para a qual não contribuíram de todo, aliás, só contribuíram para que ficássemos ainda pior do que antes. Mas a minha pergunta vai na direção de uma outra história, que é... Eu já não posso partilhar literatura, mas é importante que até autores com quem o PS se reconhece, como Paul Krugman, reconhecem que uma estratégia de substituição das importações é uma estratégia perigosa para qualquer país. E é perigosa para qualquer país porque desvia recursos de setores produtivos
para outros. Concluir.
Já vou concluir. No entanto, nós temos um ministro da Economia, o vosso ministro da Economia, que defende uma das estratégias que mais pobreza causou por esse mundo fora e uma estratégia protecionista que vai contra exatamente aquilo que o Sr. Deputado falou ali. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado André Ventura. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Carlos Pereira, eu começo a perceber o que é que a Iniciativa Liberal e o PS têm algumas proximidades. Porque, de facto, dos dois têm uma coisa em comum. É que não se percebeu nada daquilo que disseram. E isso é perceptível nos dois casos. Não se percebeu nada daquilo que disseram. Nem um, nem outro. Mas há uma coisa que eu ouvi, Eles adoram, Sr. Presidente. Não sei, não.
Senhores deputados, ouçamos o orador. Faça favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, obrigado. Vou pedir-lhe uma tolerância de 15 segundos em relação ao tempo que me foi retirado. Mas, Sr. Deputado Carlos Pereira, há uma coisa que eu percebi. Estamos no bom caminho e eu vou dizê-lo em linguagem muito clara. Estamos no bom caminho, estamos no caminho do sucesso e parabéns a Portugal, foi o que disse o Sr. Deputado. Então eu vou-lhe dar números que esses senhores portugueses devem saber, Sr. Deputado. No último mês, as importações, não é as exportações, as importações em Portugal cresceram mais do dobro das exportações. E o PS traz o comércio internacional para debater aqui neste plenário. Era assim que devia ter começado a sua intervenção. Hoje Portugal importa mais do que exporta. Desculpem empresas portuguesas, desculpem portugueses. Era assim que devia ter começado. Mas há mais, Sr. Deputado. Eu vou-lhe fazer o retrato do país em que vive. É o país em que as empresas, por cada euro de salário que pagam, têm que pagar 1,71 sobre esse salário líquido. É essa a empresa. E eu vou voltar a repetir para que perceba. Por cada euro líquido de salário, as empresas pagam 1,71 euros. Diga-me lá onde é que somos competitivos. Em nenhuma das nossas terras somos competitivos. E o Sr. Deputado sabe isso muito bem, como o PS sabe isso muito bem. Senhor Deputado, Portugal tem hoje a nona carga fiscal mais alta da OCDE. A nona mais alta da OCDE. E isso é tudo menos um país competitivo. É um país que esmaga as empresas, que esmaga as suas forças dinâmicas e que destrói aqueles, sim, pequenos, médios e grandes que querem investir em Portugal. Mas vou-lhe dizer, já que citou ali um estudo da Deloitte, eu vou-lhe citar outro, que diz Ernst & Young, que diz assim, Sr. Deputado, o sistema fiscal português é o terceiro menos competitivo da OCDE. E isto não é conversa que ninguém percebe, nem literatura, nem imagens. É muito claro, é o terceiro menos competitivo da OCDE. Como é que responde a isto?
Deputado André Ventura, já com os 15 segundos de tolerância que Vossa Excelência solicitou, Vossa Excelência excedeu o seu tempo.
Vou mesmo terminar, Sr. Presidente. E por isso, Sr. Deputado, terminando, gostava que respondesse a isto. Como é que diz que um país está no caminho de sucesso quando temos a maior carga fiscal da OCDE, 31,5%? Era isso que gostava que ele respondesse. 31,5%.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares. O Grupo Parlamentar do Chega tem agora de criar condições para que possamos ouvir o próximo orador. Senhor Deputado Rui Tavares, tem a palavra. Um minuto, se faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhor Deputado Carlos Pereira, raras vezes aqui temos um pedido de esclarecimento que seja mesmo um pedido de esclarecimento. Bem, esta é uma dessas vezes. Eu ignoro qual seja a posição do PS sobre o Tratado Carta de Energia. Perguntei ao Senhor Ministro dos Negócios Estrangeiros, disse-me que deveria perguntar ao Secretário de Estado dos Assuntos Europeus. Se lhe tivesse perguntado, dir-me-ia que deveria perguntar ao Senhor Primeiro-Ministro. E, no entanto, este tratado, que nos 30 segundos que eu tenho, passo a contextualizar, assinado em Lisboa, que nos amarra aos combustíveis fósseis da Europa de Leste e aos grandes conglomerados, que pune os países que fazem a substituição de energias de combustíveis fósseis por energias renováveis, que a Itália e a França já se propuseram a denunciar, Portugal, tanto quanto eu sei, não tomou ainda posição. A pergunta é, este tema é debatido pelo Partido Socialista, têm posição sobre ele? Se têm, qual é? Se não têm, porque é que não têm? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado, incluindo se conter no tempo regimental. E para responder a estes três pedidos de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Pereira, que dispõe de 3 minutos para o efeito.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados Carlos Guimarães Pinto, André Ventura e Rui Tavares, muito obrigado pelas questões que me colocaram. Começando pela mesma ordem, o Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto, Eu gostaria de fazer uma nota breve, antes de responder diretamente à pergunta. E é apenas uma nota minha, quase pessoal. Eu compreendo que o senhor deputado Carlos Guimarães Pinto, e isso tem sido óbvio nas últimas sessões, todas as últimas sessões, sempre que se levanta da sua cadeira para fazer uma intervenção, uma pergunta, faz um esforço grande, quase de glorificação da sua intelectualidade. Eu digo já que não vou colocar nenhuma restrição a isso, acho muito bem que faça, tem a ver com cada um, como o senhor deputado disse um dia destes, cada um é como é, não tem nada a ver com o assunto. Agora, todos os deputados que aqui estão foram eleitos de forma legítima, têm os argumentos que têm e dispensam a sequência de literatura que o senhor deputado tenta entregar sistematicamente aqui nesta casa. E se o senhor deputado não tem nenhum respeito por si, nem pela sua bancada, tenha pelo menos por estas pessoas que aqui estão e que foram eleitas e pelo povo português. Relativamente à questão propriamente dita, deixe-me dizer o seguinte. Seguindo à questão propriamente dita, deixe-me dizer o seguinte. Eu também não compreendo qual é o ódio que a Iniciativa Liberal e o senhor deputado Carlos Guimarães Pinto têm sobre o sucesso da economia portuguesa e da performance da economia portuguesa. É porque o senhor deputado não consegue encontrar um único argumento bom para aquilo que se passa na economia portuguesa. Não consegue encontrar, ao longo das sistemáticas intervenções que o senhor deputado faz, não há um único argumento que o senhor deputado apresente nesta casa e já agora apresenta aos portugueses que diga que Portugal está a correr bem. E é curioso que, não encontrando um único argumento, todos os dias a realidade contraria o senhor deputado. Não só a realidade contraria o senhor deputado, como tanta outra literatura que o senhor deputado não distribui nesta casa também o contraria. Uma delas é precisamente um estudo de Ernst & Young, que o senhor deputado André Ventura tentou citar, que realmente o que diz é que Portugal não só entrou para o top 10 das economias europeias que mais atraem investimento, e penso que isso não deve ser por acaso, Sr. Deputado, top 10 das economias europeias que mais atraem investimento, este ano passou para o 8º lugar, à frente de países que o Sr. Deputado costuma falar, como seja a Irlanda, ou mesmo a Polónia, que o Sr. Deputado já disse sistemáticas vezes que já ultrapassou Portugal. Portanto, mais uma vez, Sr. Deputado, alguma coisa Portugal deve estar a fazer bem para que isso esteja a acontecer. Mas, Sr. Deputado, a realidade contraria-o quando diz que, de facto, o primeiro trimestre de 2022 tivemos o maior crescimento da União Europeia. É verdade que não fomos capazes de fazer tão rápido como outros países. Mas as previsões indicam que vamos fazer melhor que os outros países. E isso revela que as medidas que estamos a tomar são boas e os senhores deputados da Iniciativa Liberal, até hoje, ainda não apresentaram medidas melhores que garantem aos portugueses que vamos ficar melhor.
Muito obrigado, senhor deputado.
Rui Tavares, eu termino já. Senhor deputado André Ventura, eu percebo que o senhor deputado não tenha percebido nada do que eu disse. Porque o senhor deputado acabou de dizer uma coisa absolutamente inacreditável, que era que Portugal tinha a carga fiscal mais elevada da OCDE. Senhor deputado, não é nada verdade. Eu aconselho a ir ver isso melhor. Senhor deputado Tavares, parece evidente que Portugal é o país da Europa que todos reconhecem que não apadrinha o apoio e o investimento em combustíveis fósseis. E, portanto, isso parece-me mais ou menos evidente. Muito obrigado.
Muito obrigado, senhor deputado. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra a Sra. Deputada Paula Santos, do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Deputado Carlos Pereira, cumprimento pelo tema que traz a discussão na Assembleia da República e gostaria de começar por dizer o seguinte: se houve uma realidade que a epidemia deixou muito mais evidente e muito mais clara para o nosso país, foi de facto a profunda dependência externa que temos relativamente a um conjunto de bens, foi também o déficit produtivo que temos também do nosso país e a necessidade urgente de uma política e de um investimento na promoção e do incentivo da produção nacional. Normalmente, quando se coloca as questões do crescimento económico, é hábito, inclusivamente por parte do Partido Socialista, trazer as questões relativamente ao comércio externo. Obviamente que é uma vertente da economia que não desvalorizamos. Mas esta perspectiva relativamente ao comércio externo, ela deverá ser colocada numa perspectiva de diminuição do déficit da balança comercial, de substituição de importações por produção nacional,